Divino Ronaldo, a voz do campo.
Morada do Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo. Apresentação de Ronaldo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Seja bem-vindo ao Morada no Campo, seja bem-vindo à Rádio Morada do Sol FM, a rádio do seu coração, a rádio que toca a música que você gosta, que traz a informação que você gosta, a rádio que pensa em você o tempo todo. E eu estou aqui de segunda a sexta-feira, de meio-dia a uma, a cada dia trazendo entrevistas muito, muito interessantes para vocês. E hoje eu vou conversar com Daniel Antunes, que é o CEO da Trato Agro, e com a Lívia Parreira, que é coordenadora do ProRengo, que é o Programa Goiano de Remineralizadores, um programa que foi lançado no início desse mês lá em Goiânia. E o tema da nossa entrevista será Goiás se destaca no uso de remineralizadores. Pessoal, vocês já ouviram falar em agricultura regenerativa? Então, o nosso estado de Goiás, o nosso sudoeste goiano, está à frente em termos de agricultura regenerativa, porque aqui nós temos um grupo de produtores rurais que são especialistas nisso. E amanhã vai acontecer um grande evento aqui no IEF Goiano, que é o segundo workshop Regenera Cerrado. E quem tem um convite todo especial para fazer para a gente é o Adriano Cruvinel. Fala, Adriano!
Olá, Divino Ronaldo, muito bom dia e a todos os ouvintes da rádio. Aqui é o Adriano Cruvinel, sou produtor rural em Montevidil. E nós estamos aqui para fazer um convite para vocês, porque eu faço parte do projeto Regenera Cerrado. E esse convite é que amanhã, dia 29 de agosto, vamos realizar o segundo workshop do projeto Regenera Cerrado no Instituto Federal Goiano, aqui mesmo em Rio Verde. Este evento promoverá um amplo debate sobre os rumos da agricultura regenerativa no sudoeste goiano. Durante o workshop, serão apresentados os resultados das pesquisas científicas e as práticas sustentáveis adotadas em todas as fazendas participantes do projeto. O evento é gratuito, só que restam poucas vagas. As inscrições podem ser feitas no Instagram, na página do projeto Regenera Cerrado. Então é @regenera.cerrado. Esperamos vocês, um forte abraço e até lá.
Foi dado o recado, meu amigo. Grande abraço. Tenho certeza, vai ser um sucesso absoluto e todo mundo está convidado. Mas tem que fazer a sua inscrição e o evento vai ser daqueles maravilhosos. Vale a pena participar. Toda quarta-feira o Dr. Henrique Medeiros nos fala sobre direito no agronegócio.
Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado Dr. Henrique Medeiros.
Olá, Divino Ronaldo. Um bom dia a você e a todos os amigos ouvintes aqui do programa Morada no Campo. Durante esse mês, falamos sobre o seguro agrícola, uma matéria muito importante e bastante debatida no meio rural. Produtor rural, caso você tenha contratado o seguro rural e suspeita que poderá ter alguma perda, deverá ficar atento para garantir o seu eventual direito à indenização. Hoje vamos trazer aqui para vocês alguns cuidados básicos que todo segurado deve tomar para garantir o direito ao recebimento da indenização prevista na apólice contratual. Primeiro, não esqueça de informar a seguradora sobre o início da colheita e aguarde a sua autorização. É um cuidado simples que pode evitar muita dor de cabeça. Embora em alguns casos essa comunicação seja desnecessária, a recomendação é sempre dar ciência à seguradora. Segundo, tome cuidado ao assinar os laudos de vistoria. Confirme todos os dados e principalmente as informações adicionais descritas pelo vistoriador. Se tem alguma coisa que você não concorda, escreva de próprio punho com sua letra no laudo. Não concordo com, informo ainda a ocorrência ou existência de, E outra, guarde sempre a sua via do laudo. Terceiro, se a previsão é de perdas, produza laudos agronômicos com seus consultores antes da colheita. Faça fotos, peça para o engenheiro agrônomo que lhe acompanhou descrever o evento danoso em um laudo particular para confirmar a sua pretensão. Quarto, guarde sempre que possível os recibos, romaneios, notas fiscais de transporte de produção, assim como notas fiscais dos insumos agrícolas aplicados na lavoura e, se possível, faça comprovação dessa aplicação. Atenção! Uma boa opção, bastante útil para quem tem certeza de perdas, é a realização de uma ação judicial de produção antecipada de provas, antes ou durante a colheita. Para isso, consulte seu advogado sobre a possibilidade e utilidade desse mecanismo no seu caso concreto. E na dúvida, sempre busque o auxílio do seu consultor jurídico de confiança. Essa foi mais uma dica de direito aplicada ao agronegócio. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana.
Doutor Henrique, aquele abraço para você, meu amigo. Até a próxima quarta-feira. Eu já vou para o intervalo comercial e nós voltamos em alguns instantes.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo. Sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. Contamos com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, sua concessionária Massey Ferguson em Rio Verde. Ligue 3611-3300.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Os meus entrevistados de hoje são Daniel Antunes, que é o CEO da Trato Agro, e Lívia Parreira, que é coordenadora do ProRengó, Programa Goiano de Remineralizadores. E o tema da nossa entrevista será: Goiás se destaca no uso de remineralizadores. Lívia Parreira, tudo bem com você, Lívia? Seja bem-vinda.
Obrigada, tudo ótimo. Divino.
Como é que estão as coisas aí em Goiânia, nossa capital do estado de Goiás?
Movimentadas, graças a Deus.
Movimentadas. Goiânia sempre movimentada, isso é muito bom. E aí, Daniel, tudo bem com você?
Tudo tranquilo, graças a Deus. É um prazer estar com você, Divino, com a Lívia. Muito feliz de estar participando.
Eu fiquei sabendo que você está do outro lado da rua, você está em Aparecida de Goiânia?
Estou em Aparecida de Goiânia, nosso escritório fica em Aparecida.
Eu estou brincando falando que é do outro lado da rua, porque quem não conhece Goiânia e Aparecida de Goiânia são emendadas ali, né? Tem uma avenida ali que separa as duas cidades, é a Grande Goiânia, né? Olívia, eu vi no seu nome aí tem escrito SIC. SIC, eu imagino que seja Secretaria de Indústria e Comércio do Governo de Goiás, é isso?
Exatamente. Estamos aqui na Superintendência de Mineração da Secretaria de Indústria e Comércio.
Conta pra gente, Olívia, o que, que é o ProRengó?
É o Programa Goiano de Remineralizadores de Solo. É um palavrão, né? Mas é uma solução sustentável para a agricultura brasileira. Esse programa ele inclui pesquisas, uma movimentação do setor da mineração e do setor da agricultura, para a gente aí juntos produzir alimentos de maneira sustentável.
Muito bem. Daniel, quem é a Trato Agro?
A Trato Agro é uma empresa do Grupo Actual Pago. Somos uma empresa que nasceu na mineração. A gente tem três pedreiras no estado de Goiás, uma em Aparecida de Goiânia, Anápolis e Campolim. E a gente percebeu que a gente tinha um resíduo num trabalho que a gente fez com a Embrapa, um resíduo que era rico em potássio e que poderia ser utilizado na agricultura. Então, desde lá de 2014, a gente vem desenvolvendo, junto com tanto a Embrapa como universidades, a utilização desse material na agricultura.
Mas foi assim, percebeu do nada? De repente tinha um material ali e tal, vocês olharam e falavam assim, acho que esse negócio tem potássio. Como é que é? Conta pra gente aí direitinho essa história.
Pois é, a história é bem interessante. Foi mais ou menos, realmente foi do nada. O meu sócio, Nassim Mamed, ele andando pela pedreira, é um costume nosso, todo dia de manhã dar uma volta para ver como são as coisas, ele percebeu que aonde a gente armazenava esse rejeito, porque a gente não podia jogar ele fora, começou a nascer plantas. E um determinado período, como já era um material que estava... Nossa pedreira aqui tem 40 anos, tinha material lá com mais de 10 anos parado e já tinha árvores crescendo nesse material. E ele achou isso muito estranho e ficou curioso. Foi quando a gente entrou em contato com a Embrapa e começamos um trabalho mais de curiosidade. E aí a Embrapa percebeu que era um material que podia ser utilizado na agricultura.
Muito bem. Lívia, e onde é que você entrou nessa história aí?
Sabendo da potencialidade de Goiás e da necessidade de reduzir a importação de insumos agrícolas, a gente há 2 anos estava já namorando esse projeto, e aí a guerra da Ucrânia também ajudou muito aí a ficar nos holofotes esse assunto. Eu falo que é uma coisa terrível, mas que serviu para o Brasil acordar, né? E aí nessa questão de necessidade de novas soluções, entramos em contato com a Embrapa também, não tem como não entrar em contato com a Embrapa nesse assunto, né, Daniel? E juntamos as universidades e resolvemos priorizar, enquanto política pública mesmo, algo que o Daniel iniciou sem uma política pública, né, foi o pioneiro do Brasil, e aí nós resolvemos agora, diante de todo o cenário de necessidade, de toda a potencialidade de Goiás, a gente resolveu realmente priorizar como política pública, fomentar, induzir e linkar essas pessoas.
Mas eu quero entender melhor o seguinte, Lívia. Você falou assim, a gente estava namorando o projeto. O que você quer dizer com isso?
É quando a gente assumiu aqui a gestão no setor mineral do estado de Goiás, a gente foi analisar quais eram as demandas urgentes. E foi antes da guerra da Ucrânia, viu? Mas a gente recebeu assim, alguns pesquisadores que já trabalhavam com esse tema. Conversamos com o professor Éder Martins da Embrapa e com outros pesquisadores do Instituto Federal Goiano, Universidade Federal de Goiás. E aí a gente foi percebendo que era um projeto necessário. Mas naquele momento nós não tínhamos uma maturidade assim, de interlocução com todos os atores, igual a gente alcançou nesse ano, né? E por isso eu falo que foi um namoro longo, porque a gente não podia lançar um programa dessa envergadura sem os parceiros ideais. E nós esperamos. Fizemos um planejamento estratégico, conversamos com as pessoas, gastamos aí 1 ano de interlocução, de alinhamento, para que a gente pudesse lançar no dia 12, agora desse mês que a gente lançou, esse programa já com uma base sólida, né? Não é um assunto que daria para brincar, né? Então a gente realmente teve que namorar primeiro, analisar qual o melhor caminho, até a gente chegar no formato que a gente chegou.
E por que a Trato Agro, Lívia?
A Trato Agro, ela simplesmente foi a pioneira a acreditar, né, nesse novo produto, que é o remineralizador de solo. Inclusive, o governo do estado de Goiás, através da SIC, resolveu fazer uma homenagem à Trato Agro no dia 12, merecidamente, porque foi a pioneira, foi visionária. O Daniel falou aí, foi numa brincadeira, numa curiosidade, e que, de repente, foi uma descoberta de um produto extremamente viável, tanto para a economia circular, todas as questões de sustentabilidade, mas também um produto novo de mercado. Então, assim, a Trato, ela abriu o mercado aqui para Goiás, para o Brasil, na verdade, que é a primeira do Brasil. E aí a gente não podia deixar de chamar para parceria, né? A Trato tem mais experiência do que a gente nesse assunto.
Daniel, explica para a nossa audiência o que é um remineralizador.
O remineralizador, ele nada mais é do que um fertilizante natural. Vamos dar esse nome para ele. Ele tem o mesmo efeito que fertilizante, você tem diversos tipos de remineralizadores. O nosso é proveniente da rocha do fino de micaxisto, que é rico em potássio. Você vai ter em algumas localidades, principalmente em Minas Gerais, várias rochas que são ricas em fósforo. Então, hoje na agricultura, você usa lá o NPK. O NPK nada mais é do que fósforo, potássio e nitrogênio. A utilização conjunta de rochas, você vai ter o mesmo efeito que você tem com fertilizante, podendo inclusive usar o fertilizante junto, mas com uma ação ambiental fantástica. Além dele ter alguns itens que hoje o fertilizante químico não tem, que é o caso dos micronutrientes, que trazem estabilidade para o solo, e você vai ter aí um solo que vai poder ser utilizado por milhões de anos.
Daniel, remineralizador e pó de rocha é a mesma coisa ou não?
É a mesma coisa. Na verdade, tudo começou com o nome de pó de rocha, né? Inclusive, tem livros aí datados de 1930 que já falavam de pó de rocha. Mas o nome remineralizador veio porque havia necessidade do registro no mapa. Nós fomos os primeiros a ter o registro no mapa, no Ministério da Agricultura. Então, é necessário ter o que no Ministério da Agricultura se chama de soma de base. Então, você tem diferentes tipos de remineralizadores que têm diferentes tipos de soma de base. Nós temos a maior soma de base, que é de 10 de 10, e que dá a viabilidade para uso na agricultura. Você vai ter outros que não são remineralizadores, mas são considerados condicionadores, que também são pó de rochas. É simplesmente uma forma de você ter a nomenclatura e a divisão de cada tipo de pó de rocha, vamos chamar assim.
Daniel, já vi gente falar assim, ah, esse negócio de pó de rocha não funciona não. Como é que você vai pegar a pedra, vai moer, vai jogar lá e esse negócio vai funcionar? Dá a impressão, assim, que tem um certo empirismo nisso. Mas vocês estão mostrando que não, que a coisa é muito mais séria, né?
Não, é claro. O que que acontece? Isso aconteceu lá no início e nós passamos por isso, até por inexperiência. Nós começamos com o remineralizador, sabíamos que tinha potássio, mas não é simplesmente você pegar a rocha e espalhar ela na agricultura. Então, é necessário se criar um manejo ideal. A utilização do remineralizador é diferente do fertilizante. Um é líquido, o outro é em pó. Então, os períodos de aplicação são diferentes. A gente começou esse projeto em 2014 e, ao longo desse tempo, a gente aprendeu muito e viu que, realmente, o remineralizador ele tem resultados fantásticos. A gente tem, inclusive, vídeos, fotos. A gente mostra muito isso por onde a gente anda, dos resultados que o remineralizador traz, inclusive com aumento de produtividade e diminuição de custo.
Eu vou fazer mais um intervalo comercial e nós voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família, em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje eu estou entrevistando Daniel Antunes e Lívia Parreira, falando sobre os remineralizadores. Ô Lívia, a gente está o tempo inteiro ouvindo a palavra sustentabilidade, virou a palavra da hora, né? Todo mundo fala nisso o tempo inteiro. E outro assunto que está em pauta é a tal da Agenda 2030. Né? Como é que esse programa se alinha aos objetivos dessa Agenda 2030 das Nações Unidas e quais são os principais impactos, né, que são esperados para a sustentabilidade na agricultura goiana?
Primeiro, a gente costuma dizer que não existe política de desenvolvimento econômico que não seja sustentável no mundo de hoje. Se não for sustentável, ela já não é de desenvolvimento. Assim, não, em 2024, falar em qualquer política pública de desenvolvimento regional econômico, se não for levando em consideração as questões ambientais, ela já está fora do contexto, né? Quando a gente fala do alinhamento desse programa com a Agenda 2030, É porque está muito linkado da questão da agricultura sustentável, da agricultura também familiar sustentável, da produção de alimentos com fertilizantes naturais, né, do reaproveitamento de resíduos, né? Então, assim, as cidades sustentáveis, produção de segurança alimentar, tudo isso está previsto na Agenda 2030 e é muito convergente com esse programa. Tá, a função desse programa, o objetivo, vamos dizer, qual é o objetivo principal desse programa? Produzir mais alimentos de uma maneira mais natural na questão dos insumos e de uma maneira onde o produtor agrícola, também pequeno produtor, possa desenvolver ali a sua produção de uma maneira mais barata. Então, assim, entra toda a questão da sustentabilidade também em termos econômicos. Eu costumo dizer assim, como o remunerizador ele é um multinutriente, o ganho, né, da produção, não é só na reconstrução do solo que acontece com o remunerizador, ele nutre a planta. Então, assim, a gente, hoje em dia, é muito comum a gente fazer suplementação, né, de minerais, tomar os suplementos minerais, porque a nossa produção agrícola, ela fica com NPK. Então, assim, aí entra o remunerizador com a possibilidade de agregar outros minerais, né? E é por isso que as análises laboratoriais são muito importantes. O empirismo divino começa lá no início, né? A possibilidade de utilizar, ele acaba ali, porque depois vem a parte técnico-científica. Porque a gente precisa de identificar quais minerais estão presentes, em qual cultura ela é ideal para utilizar, qual manejo ideal, porque existe uma série de possibilidades. E é lógico que, eu falo assim, é para utilizar um solo mais rico, um cultivo mais nutriente possível nessa planta e menos suplementos químicos aí para o pessoal. Acho que é a questão de tudo mais natural mesmo, e é possível.
O que diferencia Goiás, Lívia, dos demais estados brasileiros nessa questão da produção e do registro de remineralizadores de solo?
Goiás, primeiro, ele foi pioneiro, né, aí por conta da Trato, né, no registro, e hoje, não é que os dois registros do Brasil, os dois primeiros são goianos, um é a Trato, outro é a Mister, né, que é com o Remax. São empresas goianas. Mas por que Goiás se destaca nesse setor? Não é o estado que tem mais remineralizadores registrados no mapa, não. Foi o primeiro estado que registrou, mas não é o que tem mais registros. É o terceiro, né? Hoje nós temos 9 registros. Passando para o décimo, né? A gente conheceu lá a Extracta que está finalizando o registro, então vamos passar para 10. Mas Goiás ela agrega duas condições muito importantes. A questão da geologia. Então, assim, as características geológicas de Goiás têm alta potencialidade para o remunerizador. E a questão da produção agrícola. Então, você imagina, precisa de ter quem produz o remunerizador e quem vai consumir. E precisam de estar próximos. Goiás tem o cenário perfeito para isso. Além disso, nós temos o programa goiano de bioinsumos, que é utilização de bionutrientes junto com os remunerizadores. É uma solução que inclusive está entre os objetivos desse programa, é a análise dessa solução conjunta para a agricultura. Então, assim, fora a questão logística, que ser um estado que tem uma maturidade institucional muito grande nesse setor de parcerias, nós temos todas as universidades do território goiano, parceiras do programa, instituições como Embrapa, Ministério de Minas e Energia, Ministério de MCTI, todo parceiro, o Serviço Geológico do Brasil, associações, estão todos conosco. Acho que assim, por que Goiás, né? O que que se destaca? Tem tudo. Tem o solo, tem o que vai consumir, está logisticamente no coração do Brasil e tem política pública já avançada nesse setor. Eu acho que tem tudo mesmo. Por isso que é Goiás.
Ô Daniel, a Lívia, falando aí do estado de Goiás e tudo isso, ela usou uma palavra que me remeteu a uma dúvida aqui. Ela usou a palavra análise. Aí veio na minha cabeça, né? Você falando como é que é utilizado, um alanço, né? Joga ali em pó. É preciso fazer uma análise de solo antes de usar um remineralizador? Essa palavra é tão difícil, gente. Tem que falar devagar, né? Porque senão a gente erra. É preciso fazer uma análise É quase um trava-língua. Esse é um trava-língua. Precisa fazer análise antes, Daniel? Ou não? É só chegar ali, joga a quantidade que quer e pronto.
Não, é preciso fazer análise. E, na verdade, hoje a Trato, ela faz três tipos de análise. Nós fazemos análise de solo tradicional, que todo produtor conhece, onde a gente identifica o que tem no solo dele de uma forma muito superficial. Como remineralizador, ele praticamente não deixa resíduo no solo e tudo é absorvido pela planta, a gente faz então uma análise foliar, que é onde você identifica o que a planta absorveu de nutrientes, para que tenha a garantia de que foi tanto nutrientes como micronutrientes foram absorvidos pela planta. E nós agora estamos implantando uma terceira análise, que é uma análise ainda muito nova e recente no Brasil, que é o DNA do solo. É uma análise mais técnica, demora um maior tempo, demora em torno de 20 a 30 dias para ser feita essa análise, mas é onde a gente identifica toda a cadeia do solo, o que ele absorveu de nutrientes, micronutrientes e patógenos. Inclusive, se tiver qualquer tipo de patógeno na terra, vai ser identificado também.
Conta para a gente como é que foi essa questão aí do primeiro registro que vocês conseguiram, Daniel.
A gente começou lá em 2014, num trabalho junto com a Embrapa. Então, foram, a princípio, 2 anos de teste, onde nós utilizamos algumas fazendas experimentais, fazendo comparativo do resultado do remineralizador com produtos químicos, onde a gente realmente conseguiu todo o material para apresentar ao Ministério da Agricultura, comprovando a eficiência do produto, e com base nisso, o Ministério da Agricultura nos contemplou com o registro no mapa. E posteriormente, toda a pesquisa que nós fizemos junto com a Embrapa serviu como parâmetro para a normativa dos remineralizadores, para que outras empresas também pudessem seguir o mesmo caminho.
O produto que vocês produzem aqui, ele pode ser comercializado em qualquer lugar do Brasil ou não?
A princípio, quando a gente fala de remineralizador na forma bruta, ele tem aí um raio de alcance de até 200, 300 quilômetros no máximo, porque o valor agregado dele é baixo. Mas, como disse a Lívia, com a implantação de bioinsumos, com a mistura de remineralizadores de diferentes tipos, com o uso de material orgânico, a gente vai transformar isso num fertilizante que a gente chama de simples. Ele tem quase que a mesma composição do químico, sem os problemas que o químico traz. E aí você tem valor agregado. E aí sim ele pode ser distribuído para o Brasil todo. Nós temos um projeto da Trato Agro, que deve entrar em operação daqui mais ou menos 2 anos, onde a gente vai produzir um fertilizante no mesmo modelo do químico, só que à base de remineralizador. E esse sim vai poder ser distribuído para o Brasil todo.
Daqui a pouco eu quero voltar com a Lívia, mas ainda estou com uma dúvida aqui, é o seguinte. Eu te perguntei se isso poderia ser vendido em qualquer lugar do Brasil, porque as características de solo são diferentes, né? Então, um solo de Goiás, por exemplo, é diferente do solo do Maranhão, do Piauí, de qualquer outro lugar, né? Vocês levam em conta essas características diferentes?
Levamos, e inclusive, o que acontece? Isso é benéfico, porque como você tem diferentes tipos de solo, a gente tem também diferentes tipos de remineralizadores espalhados pelo Brasil todo. Eu digo para o pessoal que eu tenho um sonho, que agora, com esse trabalho do governo do estado de Goiás, talvez venha se concretizar e eu possa ter outros objetivos, que é o quê? A troca de remineralizadores entre estados. Eu poderia mandar o meu remineralizador, um exemplo, para Minas, ele ser misturado com o remineralizador de Minas, que é uma rocha fosfatada, e a gente ter lá o início de um novo remineralizador. E isso vindo na contramão, vindo o remineralizador de Minas para cá. Como a gente consegue criar esse intercâmbio, o frete fica mais barato, toda a logística fica muito mais simples e você atende vários estados.
Vamos para mais um intervalo comercial? Nós voltamos já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No sudoeste goiano tem muita gente que cultiva o progresso. Muitas já sabem que para alcançar boas colheitas, além de muito trabalho, é preciso contar com as parcerias certas. Por falar em parceria, a Progresso Sementes também está presente em Goiás, com assistência técnica personalizada e uma ampla variedade de cultivares da Neogen e Dom Mário, para garantir altas produtividades. Quer saber mais? Acesse www.grupoprogresso.agr.br ou fale com um representante comercial. Progresso Sementes. Semear, cultivar, progredir.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
O estado de Goiás está se destacando em nível nacional no uso de remineralizadores. E palavra difícil essa, né? Remineralizadores. E hoje eu estou entrevistando Daniel Antunes e Lívia Parreira. Ô Lívia, você havia falado anteriormente de agricultura familiar. Como é que o programa, o ProRengo, pretende atender a essa crescente demanda do agronegócio e da agricultura familiar por insumos agrícolas alternativos?
Na questão da agricultura familiar, acho que a gente está fazendo um mapeamento, lógico, das principais culturas, né, dos grandes cultivos, mas hortaliças. Hortaliças têm resultados excelentes com o remineralizador e um custo baixo. Então, de repente, o programa consegue mobilizar, incentivar e ensinar mesmo a utilização desse tipo de insumo, que é mais barato para esses pequenos produtores. É por isso que nós estamos aí dentro do programa, vai até a ponta. Esse programa ele começa desde as análises laboratoriais de parte de mineração, de caracterização mineralógica, até lá o consumidor, que pode ser o grande consumidor, mas também inclui o pequeno consumidor lá, o pequeno produtor rural. Essa parte eu queria complementar aí o sonho do Daniel, porque eu acho que é o Goiás foi aprovado para ser um hub de remineralizadores do Centro-Oeste. Então, esse projeto, ele é um projeto piloto, né, no território goiano, mas é um projeto que pretende ser replicado inicialmente para o Centro-Oeste e é uma temática que precisa avançar para o Brasil. Ele, na verdade, é uma legislação federal, inicial, né, Daniel, e nós estamos aqui trabalhando de uma maneira regional para operacionalizar esse instrumento aí, essas normativas, e servir de exemplo para os outros estados. A ideia é ampliar o uso, a cultura do remineralizador. A gente brinca que vamos remineralizar o Brasil, e é isso que a gente precisa fazer. Então, esse intercâmbio aí, Daniel, acho que pode ser, inclusive, colocado como desafio aí do programa, porque a gente precisa levar mesmo essa cultura, né, a cultura de uso do remineralizador para o Brasil todo. E os diferentes solos, os diferentes tipos de remineralizador, as rochas são diferentes, divino, né, esse resíduo da mineração, ele é diverso, e é por isso que não deixa de ser empírico a partir daí. Então, tanta diversidade de solo e de rocha, a gente precisa fazer as duas análises. E esse intercâmbio eu acho super válido, tanto de conhecimento como de produto mesmo. Os estados vizinhos aqui, já eu falo que já tiveram um raio aí de 200, os consumidores, produtores que já tiveram um raio de 200 aí adjacente com Goiás, já vão estar nessa primeira etapa aí de troca, né? E depois a gente precisa de avançar, com certeza, porque o desafio é para que isso vá para o Brasil.
Olívia, explica para o pessoal que não está muito familiarizado o que significa hub de remineralizadores do Centro-Oeste.
Nós pleiteamos, né, uma responsabilidade de sediar um local de troca de experiências, né, de fomento de ideias. Eu falo que o hub ele é um local físico ou não, a troca de experiências e de ideias. É de conexão. Então, Goiás, ele vai ser, por incrível que pareça, não precisa de ser a logística, não precisa ser física esse hub, mas o nosso será. Então, nós vamos sediar fisicamente um hub, que é um lugar natural, assim, de encontro, de desenvolvimento de ideias, de troca de experiências, de encontro mesmo de pessoas, né? Nós trabalhamos um ano aí para encontrar pessoas. Esse hub, ele já vai ser naturalmente para isso. E é um desdobramento do governo federal, então assim, vão ter 7 hubs espalhados pelo Brasil, não são todos remunerizadores, é tudo pensando no, na redução de importação de insumos. O de Goiás vai ser de remunerizador. Então, a gente é um local, mas nós vamos também fazer a rede não física, né, a rede virtual, para essas conexões de ideias, de pessoas. Por isso que eu acho que essa ideia do Daniel aí, ela casa muito com a ideia do Hub, né? É um local de troca, é um local de reuniões, e na prática vão acontecer reuniões, capacitação, análises laboratoriais conjuntas, unir o empresário com o setor público, com a universidade, e isso é o Hub, é a união dos esforços para a gente encontrar soluções para todos mesmo.
Lívia, muitas vezes esse pequeno agricultor, ele tem uma horta, por exemplo, ele tem uma certa dificuldade na aquisição de fertilizantes, por exemplo, né, devido até à falta de dinheiro. Existe algum projeto de distribuição desses remineralizadores para esses pequenos agricultores?
O formato que a gente vai atender esses pequenos não está totalmente delineado, mas assim, a gente colocou a parte de capacitação, a parte de facilitação de acesso e até o fomento. Mas acho que a distribuição pode entrar aí como uma possibilidade a ser analisada, de repente fazer algum cadastro, né? Acho que, como a gente está terminando de desenhar assim, os detalhes do programa, acho que toda ideia é válida e essa é uma ideia bem interessante. Nós chamamos para o nosso projeto, né, como é um projeto de governo, né, não é só da secretaria, nós chamamos inclusive a Secretaria de Agricultura do Estado de Goiás, que eles têm essa interlocução mais direta com esse pessoal. E aí a gente precisa de encontrar a melhor maneira de conectar, comunicar, incluir esses pequenos produtores. Com certeza, essa é uma excelente ideia.
O Pedro Leonardo é muito dinâmico, eu tenho certeza que ele vai comprar essa ideia junto com vocês e vocês vão fazer uma boa parceria juntos aí.
Exatamente.
Ô Daniel, me conta, vocês tiveram desafios na implementação desse projeto lá no início? Porque toda ideia, muitas vezes, assim, principalmente quando ela é mais disruptiva, né, ela traz bloqueios, né? Vocês tiveram desafios ou não? Todo mundo aceitou de boa, vem para cá que vai ser bom demais.
Não, desafios a gente tem até hoje, e eu posso aí, eu vou fazer aí um cronológico de desafios. Lá no começo, era natural que o agricultor, ele não entendia o que você mesmo disse, vou jogar pó de rocha na minha agricultura, isso vai funcionar? E aí nós começamos fazendo o quê? A gente começou cedendo material para vários agricultores, e fazendo o que a gente chama de testemunho. Então, ele plantava um pedaço com o remineralizador e uma parte com o químico. E aí ele foi vendo os resultados que eram bons. E isso é natural. O vizinho vê que na época da seca aquela plantação ainda está verde, quer saber por quê. E aí foi descobrir que era o remineralizador. E isso foi fomentando o crescimento. Bom, nós percebemos a princípio que ele era bastante eficaz para soja e milho, começamos nessa área, depois a gente percebeu que no hortifruti ele era fantástico, fomos para o hortifruti. Como nós somos uma mineração muito antiga aqui na região, nós sempre tivemos um envolvimento muito grande com a comunidade. Então, a gente faz parte de um trabalho social aqui, onde a gente tem a horta comunitária nas escolas, que também foi demonstrando essa parte de você poder utilizar os remineralizadores em pequenas plantações. E a gente vem agora desenvolvendo um trabalho também social em Goiânia, onde a gente vai ter uma horta comunitária. A gente tem como pressuposto na nossa operação, é de ter um material a baixo custo. O remineralizador, ele já resolve um grande problema da nossa mineração. Então, para você ter ideia, hoje nós temos aí o preço do remineralizador é menos que um terço do preço de um produto químico. Então, eu acho que o acesso, mesmo para o pequeno produtor, é bem fácil para o remineralizador.
Muito bem. Lívia, parece que começa um evento hoje em Goiânia, que tem tudo a ver, vocês vão participar, como é que é? Me conta desse evento.
é a FICOMEX, é a Feira Internacional de Comércio Exterior. É, o que, que esse tema tem a ver com esse evento? Na verdade, no, dentro do evento, que ele é multitemático, nós temos o tema mineração e temos também o tema agricultura. Então, nós levamos o tema remunerizador para o workshop de mineração, que vai ser amanhã, no período da tarde. E a Trato Agro, o Governo de Goiás, os pesquisadores da Embrapa, da Universidade Federal, estarão lá conosco.
Olívia, deixa eu te falar uma coisa, dá um orgulho danado desse estado de Goiás nosso, viu? Ô, estado bom esse. Cada dia que passa a gente vê o potencial de Goiás, a gente vê o potencial que nós temos na agricultura, na pecuária. Como você disse, né, Olívia? A gente tem tudo. Então, temos que ser referência, não tem jeito. Obrigado pela sua participação aqui, foi um prazer conversar com você, Olívia.
Eu que agradeço. Estamos à disposição sempre.
Daniel, parabéns pelo pioneirismo. Ser pioneiro não é fácil. Porém, quem sai na frente, né, vai acabar bebendo água mais limpa. Parabéns.
Mas isso, o pioneirismo está no sangue do goiano, né? A gente é pioneiro e remineralizador. A gente é o estado mais seguro do país. E agora somos o primeiro do IDEP também, né? Vamos dizer que a gente é o estado que tem a melhor escolaridade do país também. É o país que... Nós somos o estado que puxa o país.
Não é à toa que nós somos o coração do Brasil, né, Daniel?
Exatamente.
Gente, obrigado. Um abraço para vocês, viu?
Muito obrigado.
Eu conversei com o Daniel Antunes, que é o CEO da Trato Agro, e com a Lívia Parreira, que é a coordenadora do ProRengó, que é o Programa Goiano de Remineralizadores. E o tema da nossa entrevista foi: Goiás se destaca no uso de remineralizadores.
Divino Ronaldo, a voz do campo.